Hoje é o último dia do festival, ainda há concertos, mas qual é que é o balanço que fazem desta edição?
Até agora parece-nos que está a ser uma edição bem sucedida. Não tivemos, do ponto de vista do organizador, quem está a olhar mais para os potenciais problemas ou questões a resolver, tem sido uma edição bastante tranquila, e achamos que do ponto de vista de concertos tem sido também, concertos e do programa em geral, tem sido para nós bem sucedida, mas também somos suspeitos, se calhar, para dizer. Sim.
O festival é um festival que se desdobra em múltiplos lugares. Poderiam falar um pouco de como é que vocês fazem a curadoria para cada lugar, ou como é que pensam, o que é que se adequa a cada lugar?
Essa relação que nós estabelecemos com os locais, com o património que temos na cidade, faz parte da própria lógica do programa. Portanto, é algo que está sempre presente nas nossas cabeças desde o início, em que começamos a pensar um programa. Sempre que pensamos num ano a seguir, já temos em mente artistas, não só artistas, mas artistas em função de um local. Portanto, eu diria que é algo que é totalmente matricial na forma como nós pensamos os programas. Depois, a forma como cruzamos as duas coisas tem a ver, às vezes, tem a ver com elementos musicais, elementos de abordagem, de qual é a abordagem do artista. Às vezes não é só musical, às vezes tem a ver com como é que o artista atua, como é que ele apresenta, transpõe a música para palco, como é que isso pode funcionar ou não no local. Por exemplo, o exemplo de hoje à tarde, o Yanni Elinek, que vai tocar aqui na reitoria, é um artista que tendo iniciado numa linguagem um pouco distinta, do glitch house ou micro house, foi evoluindo para uma abordagem mais abstrata, na qual ele improvisa com eletrónica a partir de diferentes fontes sonoras. Neste caso, é um artista que gosta de tocar no meio das salas, gosta de explorar a própria acústica do espaço, portanto adapta-se e constrói algo em função do local onde está. Portanto, achamos que seria muito adequado esta sala em particular. Cada caso é um caso, enfim, no fundo é quase assim um trabalho de pesquisa muito, muito próprio, que vamos fazendo aos poucos, e não é uma coisa assim automática, demora um bocadinho.
Não sei se são os dois de Braga, mas qual é que é a importância que vocês veem para um festival desta natureza fora dos grandes centros das cidades de Lisboa e do Porto? Qual é a importância que vem para a própria cidade de Braga?
É sempre importante fazer coisas distribuídas por todo o território, por todo o país. No caso do Semibreve e de Braga, eu não vejo bem qual é a importância de fazer coisas fora dos grandes centros. Não consigo ter essa perspectiva. Achamos que é importante, porque também podem acontecer coisas fora desses grandes centros e com qualidade, não tem que estar sempre aí restritas a esses espaços. E se calhar o lado mais interessante é que elas podem ter um impacto maior quando são feitas fora desses grandes centros. E o caso Semibreve, não é? Gerou-se aqui uma corrente em Braga, né? Apareceu Semibreve, depois Braga decidiu trabalhar como cidade criativa da Unesco para as Media Arts. O Semibreve ajudou isso, mas depois, entretanto, a Braga Media Arts ter surgido já ajudou o Semibreve, como é o caso do Semibreve Award, em que temos neste momento 170 e tal candidaturas, que provavelmente sem Braga ter estado nesta rede da Unesco nós poderíamos não ter atingido. E para lá disso, o Generation, portanto, eu acho que essa é mais-valia de fazer algo fora dos centros, em que se calhar o Semibreve era mais uma coisa diluída na programação de grandes espaços, eventualmente, mas não vejo mais do que isso. Eu acho que é esse o interesse.
Numa nota mais pessoal, algo que vos tenha marcado nos concertos que viram até agora?
Enquanto organizadores, nem sempre temos o mindset de estar como público, e nem sempre conseguimos ver todos os espetáculos. Eu penso que vou destacar, talvez não porque acho que tenha sido o melhor momento, porque acho que na verdade tem sido nivelado por cima, acho que tem corrido mesmo bem do ponto de vista artístico, mas para mim eu gostei imenso do concerto do Malcolm Parden, também porque foi um momento mais de, sei lá, de relaxamento do nosso lado, das coisas, o festival já vai a meio, as coisas estão a correr bem e consegui ter a capacidade de desfrutar daquele momento, mas acho que na verdade tem sido a bitola estava à partida alta e está a cumprir, parece-me.
Concordo com o Luís quando diz que nós primeiro não devemos destacar, não é? Depois, o estado mental quando estás a organizar um festival não te permite absorver tudo, como estás sempre a pensar em muitas coisas enquanto estás a ver. Agora, o caso do Malcolm foi a estreia, a primeira vez que ele tocou este disco ao vivo, e que o assumiu ali à frente de toda a gente, não escondeu nada. O caso do concerto da Violeta Azevedo com a Felícia Atkinson também é porque é uma estreia. E o caso que vamos ter hoje do Bernd Friedman com o Drumming também é importante, porque é outra estreia. E, portanto, não estou aqui a desvalorizar os outros, porque quem teve ontem à noite, ou sexta-feira à noite, no Teatro Circo e no Generation, são lógicas diferentes, percebeu que a qualidade está em alta. Mas estes dizem-nos alguma coisa especial, porque são incentivos nossos, não são criações nossas, quem os cria são os músicos, mas são incentivos, não é? O Luís, quando foi da programação e propõe ao Malcolm tocar este disco, ele nem tinha pensado bem nisso.
Sim.
E os outros dois são junções que ninguém tinha pensado antes, e acho que isso é um mérito que nós, como organizadores, devemos destacar só por isso, não tem a ver com a qualidade. Felizmente, até agora têm sido todos, achamos nós, bons.
Como é que foi este regresso à normalidade? Se fizeram coisas diferentes que antes não faziam?
Na verdade, esta edição acaba por ser uma edição que regressa ao formato pré-pandemia, embora junte uma novidade que introduzimos na pandemia, que foi o concerto de abertura no Bom Jesus. Portanto, digamos que esta, na verdade, é em termos quantitativos, a edição maior que temos, porque são 17 espetáculos, mais tudo que é programação paralela, como instalações, workshops, etc. E é muito ambicioso, um programa ambicioso a esse nível, porque nós também não temos a ambição de ser um festival massivo do ponto de vista de conteúdos. Queremos que seja um festival em que não haja sobreposições, praticamente toda a gente pode ver tudo. Mas em concreto, em relação à questão, sim, na verdade acabamos por regressar a um modelo que já tínhamos testado muitas vezes antes da pandemia, que introduz aqui a vertente noturna, pós-teatro circo, o clubbing, e que dá uma dimensão, eu diria, complementa a oferta que o festival tem, porque há diferentes formas de nos manifestarmos dentro deste universo da música eletrónica, e o ano passado estávamos em possibilidades de apresentar uma delas, que era a vertente mais, digamos, mais lúdica, mais noturna, mais dançável, e portanto agora acho que a oferta é mais completa e para quem cá vem poderá aguardar uma experiência melhor do festival.
Planos para 2023?
Para já é demasiado cedo.
Os planos são mais ou menos os mesmos, em termos de estrutura do festival, se calhar vai haver mais uma coisa ou outra, mas nós internamente costumamos dizer que nós não queremos ter um festival grande, queremos ter um grande festival, quer dizer, que ele está a ficar muito preenchido, não é? Que antes, agora já começa quinta-feira e acaba domingo, os dias estão a ficar mais preenchidos, mas sem serem estressantes, e o que queremos cada vez mais é abranger mais gente, ter mais parcerias, como agora já temos com o Conservatório de Música Gulbenkian, obviamente a parceria que temos com a Edigma, que também de um prémio agora já temos dois, e depois tudo isto ser muito mais cuidado, muito mais olharmos cada vez mais ao pormenor, é isso que nos interessa, para que seja cada vez mais interessante vir ao semibreve. E portanto, as pessoas dizem, vai aumentar, não deve aumentar muito, o que queremos é olhar ao pormenor, que é o...
No fundo, depurar a fórmula, tentar fazer, por exemplo, e também para fechar, um exemplo que nem tem a ver propriamente com programação, uma coisa que introduzimos este ano e que foi uma aprendizagem de anos anteriores e até de feedback do público, tem a ver com a gestão dos horários de entradas na sala. Nós antes não tínhamos nenhuma regra, as pessoas podiam entrar quando quisessem, e fomos ano após ano verificando que era super desagradável para quem quer ver espetáculos estar sempre pessoas a passar, a entrar e a sair, a fazer barulho, e nunca tínhamos de facto pensado, ok, temos de pôr uma regra aqui. Pronto, e então é uma desses exemplos de melhorias subtis que não têm necessariamente a ver com programação, mas têm a ver com funcionamento, mas acreditamos que melhoram a experiência global de quem cá vem, porque É diferente de ver, estar imerso num espetáculo sem ver pessoas a passar à nossa frente, ou portas a abrir, ou luz a entrar. E isso são coisas que têm influência depois na experiência que as pessoas levam de cá. Portanto, acho que é um bom exemplo.
Sim.